Fala galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Isso mesmo, e no episódio de hoje iremos ler e estudar Jó capítulo 4. Portanto, já peguem suas Bíblias, seus lápis, canetas, marca-texto, borracha, vão se ajeitando aí na cadeira, na poltrona, no sofá, no carro, peguem seu café, seu chá, sua água. Ajeite-se aí e bora ler a Bíblia. No episódio anterior, nós lemos o capítulo 3 de Jó, quando Jó começa então os seus questionamentos. Ele começa agora no capítulo 3 amaldiçoando o próprio dia do nascimento, acusando agora Deus de pôr um muro em volta dele para não permitir ele morrer, para ele continuar sofrendo, como se Deus fosse alguém maquiavélico que se regozijasse, olha que palavra, do sofrimento, tivesse prazer no sofrimento. E como eu disse, a ironia está aqui, né? Porque Satanás acusa Deus de pôr um muro, um cercado em volta da vida de Jó, de bênçãos. E agora Jó acusa Deus de colocar um cercado, um muro de maldições, né? Deus nunca tá certo nessa história, né? Na visão dos outros, né? Isso é muito interessante, né? Deus nunca tá correto. Deus é sempre injusto. Ou injusto demais pro lado bom, ou injusto demais pro lado ruim, né? Na visão de Satanás ou na visão de Jó, né? Porém, agora vem a primeira resposta do amigo de Jó, de um dos amigos de Jó, né? Lembram que eram três sentadinhos ali. Agora vem a resposta de Elifaz a Jó. Então já vamos começar então no capítulo 4, verso 1, minha Bíblia, que está na nova versão transformadora. Começa assim: Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente, deu força aos fracos, suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Agora, pausa aqui rapidinho. A gente vê aqui já um traço já da vida de Jó pela ótica de Elifaz. Primeiro, né? Talvez esse amigo seja o mais velho dos três amigos, porque ele fala primeiro. Então, existe uma ordem aqui a ser respeitada, né? Um respeito aos mais velhos. Nós veremos isso mais pra frente, o que indica, né? Que talvez possa indicar, mas eu não quero soltar um spoiler agora. Mas provavelmente Elifaz era o mais velho. Então por isso ele começa falando dos três ali sentadinhos, ele que começa. E ele fala que Jó, nos dias que Jó estava bem, era Jó que dava apoio aos que vacilavam, é o que as palavras sustentavam os que tropeçavam. Era o que dava ânimo a muita gente, que dava força aos fracos. Você vê que Jó era um cara muito bom. Deus tinha razão em se orgulhar de Jó, porque Jó era uma pessoa muito boa, apesar de ser pecador, como todos os seres humanos são, mas Jó, ele se destacava, né? E aqui a gente vê isso pela ótica de Elifaz, que Jó era um cara muito bom. Só que agora ele fala assim: pô, mas Jó, agora você que precisa, e você agora desanima? Cadê aquele ânimo todo que você tinha quando você estava bem? Agora você está desanimado? Agora a gente vê um lado meio zoado do amigo de Jó. E a gente vai ver isso aqui a partir do verso 7, olha só. Pense bem, acaso os inocentes morrem quando os justos foram destruídos? Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Um sopro de Deus os destrói, desaparece como uma rajada de sua ira. O leão ruge e seu filhote rosna, mas os dentes dos leões jovens são quebrados. O leão feroz morre de fome porque não há presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Dá uma pausa aqui. Do verso 7 ao verso 11, e aqui eu quero que vocês prestem extrema atenção, porque aqui, a partir do verso 7 até o verso 11, mostra a grande base teológica que Jó e seus amigos tinham na época. E que isso vai se desenhar ao longo dos 42 capítulos. Eles estarão baseados nessa teologia que foi agora, começou a ser apresentada, mas eu já digo de antemão que é uma teologia errada. A visão que Jó e seus amigos tinham de Deus era uma visão distorcida. E quando você vai de parte de uma premissa falsa, você chega a conclusões falhas, completamente falhas. E qual era a grande premissa falsa de Jó e seus amigos nessa época? Olha o verso 7, o verso 8. Relerei com vocês os versos 7 e verso 8. Pense bem, acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos? Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Aqui, a teologia deles é clara. Se você é uma pessoa boa, você não sofre. Se você é uma pessoa que segue tudo que Deus pede, você não vai ter sofrimento, você não vai ter dor, não vai passar por nenhum perrengue. Mas se você desobedeceu a Deus, se você é uma pessoa malvada, se você não cumpre os seus votos, se você é uma pessoa desobediente, uma pessoa que peca, aí você vai sofrer, porque Deus vai atrás de você para te punir. Basicamente, é isso a teologia que eles acreditavam na época. E a gente tem que ler com muita atenção, gente. Por quê? Porque se você ler simplesmente o livro de Jó ou partes do livro de Jó, você vai sair com a falsa premissa de que a que se faz, a que se paga. Se eu fiz algo errado, Deus castiga. E se eu faço coisas boas, Deus me recompensa. Mas essa teologia é completamente falha. Se você for ver ao longo de toda a Bíblia, por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia por completo, nós veremos que essa premissa é completamente falsa. O próprio Jesus fala, né? No mundo vocês terão aflições, vocês vão ter problemas. Mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Não é que você acredita em Deus, acredita em Cristo, que você está aí, né, na confiança, que só coisas boas irão acontecer para você. Mas para os amigos de Jó aqui nessa época, e para Jó, inclusive, a gente vai ver isso depois, que isso, em cima desse argumento, dessa premissa, vai se desenvolver todos os argumentos dos amigos, os questionamentos de Jó e a defesa de Jó. Na premissa de, cara, Jó, se tá acontecendo isso com você, que você fez alguma coisa errada, bicho. Você tem culpa no cartório. Deve ter um pecado muito tenso aí, escondido aí, que Deus tá te punindo pesado. E Jó vai se defender o tempo inteiro. Não. Por isso que Jó não entende o que tá acontecendo com ele. Os amigos de Jó começam, a partir de agora, a jogar pedra em Jó, no coitado. Mas eu repito e reforço pra vocês. Essa premissa é falsa. Nessa premissa é falsa. Aqui ele fala assim, né? Verso 8. Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhe. Pelo contrário, cara. Eu vejo já no livro de Eclesiastes, Salomão escrevendo, falando assim, cara, isso não faz sentido, porque eu vejo o cara que oprime, o cara que é mau, prosperando. E eu vejo os bonzinhos se ferrando. Eu vejo os bonzinhos só sofrendo. Não faz sentido. Isso, palavras de Salomão, o homem mais sábio que existiu nessa terra. Então, essa premissa, essa ideia de que se eu faço algo certo, Deus me recompensa, e que eu faço algo errado, Deus me castiga, isso não é bíblico. A gente pode desenrolar isso mais pra frente e com mais profundidade, mas se você entender isso a partir de agora, você vai entender todo o questionamento, tanto de Jó quanto dos amigos de Jó. Mas eu reforço mais uma vez, essa premissa é falsa. E aí, os amigos de Jó vão chegar a conclusões também falhas e falsas. Verso 12. Esta verdade foi me revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ou seja, essa verdade, agora verso 13, ela veio à noite, num sonho perturbador ou numa visão perturbadora. Quando todos estão em sono profundo, o medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. E agora ele vai falar da visão, do sonho que ele teve. Que, né, eu acredito que ele só estava querendo falar isso para dar uma sustentação ao argumento dele, porque não há em nenhum outro momento algo dizendo que tinha esse dom da profecia, da revelação. Aqui ele só está montando um cenário para dar suporte à conclusão dele. Porque ele fala umas coisas aqui meio groselhadas, assim, umas coisas meio zoadas. Vamos lá, olha só. Um espírito passou diante do meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Um espírito aqui também pode ser traduzido como um vento no hebraico. E o espírito parou, mas não pude ver sua forma. Um vulto estava diante dos meus olhos. Isso aqui, ele está descrevendo o sonho dele, né? No silêncio, ouvi uma voz dizer, Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Verso 18. Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro, vêm do pó e são facilmente destruídas como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre sem deixar vestígio. As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desaba e na ignorância morrem. Terminamos aqui o capítulo 4, mas eu quero ressaltar essas últimas ideias aqui do verso 18 ao verso 21. Ele fala que Deus não confia nos próprios anjos e que ele acusa esses mensageiros, né, os anjos, de serem insensatos. Mas aqui, primeiro, ele está fazendo conclusões aqui muito, muito estranhas, né? Como que Deus não confia nos próprios anjos dele e acusa os anjos de insensatez? Mas, na verdade, o que ele está querendo contrastar isso, é os seres celestiais com os seres humanos, que são feitos de barro. Ele está querendo jogar esse contraste, tipo, olha, quem somos nós na ordem do universo? Quem é a gente na ordem do dia? Ele, né, com seu argumento, né, ele tenta ser enfático, mas ele acaba escorregando aqui na casca da banana e falar que Deus não confia nos próprios anjos, mas o que ele está querendo mostrar é realmente a nossa condição de ser humano como barro, como efêmeros, como uma vida muito curta, frágil, para começar a mostrar que a nossa sabedoria não é nada. E realmente, né? Nossa sabedoria não é nada. Inclusive, a sabedoria que eles têm aqui, essas conclusões que eles têm de Deus também aqui são completamente nada. São verdades misturadas aqui com falsas premissas, né? Mas ele termina o capítulo 4 que ele faz, ele vai continuar no capítulo 5, ele vai continuar o discurso dele, mas aqui o capítulo 4 termina justamente contrastando, né? A natureza dos anjos, que são eternos, estão na presença de Deus, com a nossa natureza extremamente frágil, passageira, rápida, pra gente, né? Como nós somos inocentes, né? Nossa natureza já é zoada. É isso que ele está querendo dizer. Mas a gente vai continuar, então, no próximo episódio. Esse discurso é estranho, né? Tem que parar no meio, assim, mas fazer o quê? A Bíblia, os nossos antepassados quiseram dividir, assim, os capítulos. Temos que parar aqui no meio. Mas, então, continuaremos no próximo episódio. Veremos a continuação do discurso de Elifaz no capítulo 5. Então, por hoje é só. Até o próximo episódio, então, com Jó, capítulo 5. Um grande beijo, um abraço para vocês, valeus e falou!